As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Médio Tejo registrou na recente atualização pandémica os piores números de infecções diárias dos últimos 10 meses. Foram contabilizados 179 novos contágios em apenas 24 horas, num registro que levou para 1.883 os casos ativos na região, num total acumulado de 19.444. Tomar com 67 testes positivos e Orém com 50 foram os concelhos mais afetados, seguidos por Torres Novas 21, Ferreira do Zezer 11, Entroncamento 10, Alcanina 9, Abrantes 6, Constância 2 e Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha, todos com uma infecção cada. O número de altas centra-se agora nas 17.141. Há também a lamentar 420 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 532, seguindo-se Tomar com 418 e Torres Novas com 305.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Politécnico de Tomar denunciou a prática de comportamentos de risco por parte de um número muito significativo de estudantes de vários cursos, situações essas que ocorreram nos dias 7 e 8 do mês de dezembro, fora do campus, refere a instituição em comunicado enviado para a redação da ERTS. O mesmo texto esclarece depois que, na sequência da citada na situação, terão sido detectados 3 casos de infecção Covid-19, um dos quais num aluno alojado na residência de estudantes do campus do Politécnico. Nesse sentido, tendo por finalidade evitar a disseminação do vírus entre a comunidade académica, foi determinado que todos os estudantes que no dia 10 de dezembro se encontrassem nas residências realizassem testes antigênio. O Politécnico assegura que, entre os cerca de 120 exames realizados, não foi detectado qualquer contágio. Ficou ainda a confirmação oficial de que esta terça-feira havia registro para 2 infecções em docentes do IPT, assim como em 2 funcionários do snack bar da instituição. Entre alunos confirmam-se 3 contágios e ainda 5 situações que obrigam a isolamento preventivo. Perante este cenário, a presidência do Instituto Politécnico fez saber, nesse mesmo comunicado, que não existe qualquer motivo para suspender as aulas presenciais, justificando esta análise com o compromisso no cumprimento das regras de proteção.
Rádio F, a primeira a informar.
Na qualidade de representante das freguesias do Conselho de Tomar, o Presidente da Junta Urbana, Augusto Barros, marcou presença no 25º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que se realizou a 11 e 12 de dezembro em Aveiro. A execução do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, foi uma das áreas em debate, bem como o novo quadro comunitário Portugal 2030, as alterações climáticas, a mobilidade, as acessibilidades e a transição digital. Num balanço feito para a ERTS aos temas abordados no decorrer do Congresso, Augusto Barros elegeu ainda outras matérias ali debatidas que considera serem fundamentais para as autarquias.
Que é o caso da ADSE, em que as juntas de freguesia e as câmaras são as entidades únicas que pagam, e vêm pagar todo o encargo, apesar de que os funcionários administrativos, e não só, pagam uma parte. Nós, juntas e câmaras, temos de pagar uma larga parte de medicamentos, de tudo o que é que dá assistência aos beneficiários. Ora, isso é uma carga enorme. Não que seja carga de... A gente diz assim, é demais. A gente não está a dizer que seja demais. O problema é que não temos retorno. E esse problema do retorno é que, enquanto nas outras entidades o Estado paga tudo, e está tudo... Sim, senhora, tudo muito bem. Nas câmaras e nas juntas de freguesia, nós não temos retorno. É as juntas que, do seu orçamento, têm que pagar isso. Portanto, eu acho que isso devia haver uma revisão. Isso foi abordado lá. Uma das coisas foram abordadas. Também foi abordado foi o IVA 23%, que não tem lógica que as juntas de freguesia, e parte também as câmaras, tenham que pagar o IVA a 23%. Onde, de facto, isto é uma... Teremos que olhar, sendo autarquias, mas é uma parcela do Estado. É o poder local que está a pagar uma coisa que depois acaba por entrar também no outro compartimento estatal. Ora, aí eu acho que aí todos reclamaram e houve bases grandes para as posições. Eu acho que daí há outros pontos que também têm que ser revistos e eles todos foram aflorados nesta reunião. Outros pontos foram aflorados, pequenas coisas, mas que sem dúvida que é de interesse geral, porque isto foi a nível nacional. E esses pontos têm que ser revistos e acho que a nova direção que entrou agora comprometeu-se a tratar parte deles.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O compositor tomarense Fernando Lopes Graça vai ser evocado em Tomar a propósito dos 115 anos do seu nascimento, com dois concertos e o lançamento de um livro. Iniciativa da Casa Memória, espaço criado pelo município no edifício da Rua Doutor Joaquim Jacinto, onde nasceu a 17 de dezembro de 1906, e que pretende divulgar a sua obra e reforçar a sua memória e ligação afetiva à comunidade tomarense. Nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro, pelas 21h30, no Cineteatro Paraíso, realiza-se o concerto Inspirações pela Orquestra Sinfónica Tomarense, dirigida por Simão Francisco. A evocação de Fernando Lopes Graça, assim como a apresentação e comentários das obras a apresentar no concerto, vão estar a cargo de António de Sousa. No sábado, dia 18, pelas 11 horas, a Casa Memória Lopes Graça abre portas com uma pequena exposição temporária de alguns objetos do seu acervo, a enquadrar a sessão de apresentação de um livro que aborda o período da juventude do compositor. O meio musical de Lopes Graça, Memórias Musicais de Tomar, 1900-1931, é uma obra com dezenas de fotografias tomarenses do início do século XX, abordando as instituições, os espaços, os músicos e os programas musicais de então, que enquadraram, de alguma forma, a formação e atividade musical do futuro compositor. Finalmente, no domingo, dia 19, pelas 17 horas, esta evocação de Fernando Lopes Graça termina na coletividade de que é sócio honorário, a Sociedade Banda Republicana Marcial Navantina, com um concerto pelo coro Canto Firme, cujo programa é constituído por obras corais do compositor.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz do vereador Tiago Carrão, questionou o executivo do Partido Socialista sobre o saneamento do centro histórico da cidade, referindo que parte da referida zona tem caído no esquecimento e tem ficado para trás neste processo de aumento da taxa de cobertura no concelho. Tiago Carrão quis então explicações sobre a existência de um plano para resolver o problema, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia navantina, recorreu ao orçamento para 2022 e referiu-se à revisão do projeto para o centro histórico. Está em causa a construção de separativos numa visão futura que fará da Rua Infantaria 15 uma artéria cortada à circulação rodoviária, referiu a presidente.
Os primeiros estão lá bem explícitos, uma pública no sentido de revisão do projeto para a parte que falta do saneamento do centro histórico. E, portanto, é a separação dos fluviais, não é? Então, aquilo que vamos fazer não é só a questão da renovação de redes e da construção dos separativos, mas é depois também, nem toda aquela parte que falta, aquilo que é o pavimento exterior, que aí já é outra empreitada, do pavimento exterior, e aliás, naquilo que foram dadas instruções para a revisão do projeto, acolhemos uma sugestão que tinha sido dos anteriores vereadores do PSD, no sentido de fechar a Rua Infantaria 15 ao trânsito, e portanto ter uma rua toda ela igual à Silva Magalhães. E portanto, a revisão do projeto está perfeitamente sentido.
Anabela Freitas referiu ainda que será construído um coletor na margem direita do Navão, obra que tem prazo de execução centrado em junho de 2023, mas que até se pode iniciar mais cedo, ainda que não seja financiada.
Outra parte que está integrada, porque não faria sentido estarmos a construir o que falta do saneamento sem ter depois o coletor, naquela que é a intervenção que vamos fazer na margem direita do Rio Navão, está previsto também, e está incluído na empreitada, a construção do coletor. E, portanto, ficamos já com o coletor construído para depois drenar o resto do saneamento e ficamos com a rede completa. Portanto, a questão do coletor e do arranjo da margem direita, sabem que temos um prazo de execução até junho de 2023 e, portanto, aquilo que está no orçamento de 2022 é a revisão do projeto e, se tivermos condições, podemos ainda iniciar obra em 2022. Não pensamos que vamos ter financiamento para a mesma. Mas pronto, a Câmara assume a totalidade da obra.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Vila de Reis, sob proposta do Executivo Municipal, aprovou na sua reunião de 14 de dezembro último os valores do IRS e IMI a serem aplicados durante o ano de 2022. Vila de Reis vai, assim, à semelhança dos anos anteriores, manter os baixos valores de impostos praticados em mais medidas que podem servir como atrativo para a fixação de pessoas e empresas no concelho, contribuindo também de igual modo para uma melhor gestão dos orçamentos familiares. A participação variável de IRS foi estabelecida nos 2,5%, representando um desconto de igual valor na coleta dos contribuintes com domicílio em Vila de Ré. Esta decisão foi aprovada por maioria. Quanto ao Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, este foi aprovado por unanimidade e estabelecido no valor mínimo previsto por lei, 0,3%, complementando com reduções, consoante o número de dependentes do agregado familiar. 20 euros para famílias com um dependente a cargo, 40 euros para dois dependentes e 70 euros para três ou mais dependentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Barquinha, Fernando Freire, disse à ERT esperar que o ano de 2022 possa trazer um reforço da valorização urbana na vila através do programa Primeiro Direito e com isso melhorar a qualidade de vida dos barquinhenses. Prioritário é também o processo de aproveitamento de tanques para a aviação civil, sendo que neste caso o autarca disse esperar que, com o novo governo, este processo não caia no esquecimento.
Que a questão de tanques não quisse no esquecimento. Temos, de facto, lutado para que aquela infraestrutura seja recuperada, seja valorizada para todo o território e não só da nossa região, como das regiões limítrofes, e, de facto, com o novo governo, importa, de uma vez por todas, saber ou decidir o que é que queremos fazer desta excelente infraestrutura que se encontra abandonada e a ser quase subutilizada face à oferta que vemos que num mundo cada vez mais global e que faria todo o sentido, de facto, alavancar este investimento para a região e para o país. Gostaria também, nomeadamente, que no âmbito de vários projetos que temos, nomeadamente a questão do primeiro direito, conseguíssemos, está também contemplado no orçamento, tudo o que estou aqui objetivamente a falar são, no fundo, processos que estamos neste momento a construir, mas que têm a ver objetivamente com o âmbito do primeiro direito, que é a regeneração urbana e também a regeneração dos bairros sociais, para a qual já assinámos também o respectivo contrato em 1 de julho de 2021 e que vamos ter que, no ano 2022, começar a executar toda esta panóplia de infraestruturas no sentido de dotar a Vila Nova Barquinha com mais qualidade de vida e também com melhor qualidade na habitação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agravamento do contexto da epidemia associado à indisponibilidade por isolamento profilático de diversos participantes levou o município de Ourém a decidir-se pelo cancelamento de algumas iniciativas integradas no Natal em Ourém 2021. Neste contexto, o município ouriense informa que a programação definida para esta sexta-feira, 17 de dezembro, Festival Natal em Movimento e Natal da Solidão, dia 18 de dezembro, concerto pelo Coros Auris e Orquestra Típica de Ourém, o Espetáculo Natal das Crianças e Jovens, agendado para o dia 19 deste mês, e o Concerto de Natal pela Uriarte, também agendado para o dia 20 deste mês, foram cancelados. A restante programação e atrações continuam disponíveis para o público, com destaque para a Casa do Pai Natal e o Carrossel Parisiense, instalados na Praça Mozinho de Albuquerque, a pista de gelo disponível na Praça Exterior do Teatro Municipal de Ourém, o Mercadinho de Natal, patente na Casa do Administrador, Museu Municipal de Ourém, e o espetáculo musical da Cotton Christmas, protagonizado por Áurea, Cais do Sodré Funk Connection e NBC, a realizar no próximo dia 19, no Cineteatro Municipal de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da quadra natalícia e com o intuito de enaltecer a fé e a religiosidade que caracterizam o Concelho do Sardual, o Centro Cultural Gil Vicente terá patente a partir do próximo dia 18 de dezembro e até 8 de janeiro a exposição Presépios do Mundo, o Imaginário Asiático. A mostra integra 11 presépios da coleção Rui Sequeira, pertencentes à Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, que dão a conhecer diferentes representações populares e etnográficas da natividade em diversos países do continente asiático. A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 16 às 18 e aos sábados, das 15 às 18 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar merecia melhor sorte na deslocação ao reduto do Hockey de Barcelos, jogo que terminou favorável ao atual vice-líder, que ganhou o encontro por 3-2. e que contou para a 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões até se colocaram na posição de vencedores, mas ainda antes do intervalo, os locais restabeleceram o empate. No segundo tempo, um bis de Alvarinho deu vantagem ao Barcelos. O Sporting Tomar nunca baixou os braços, ainda reduziu, mas já não conseguiu evitar a derrota, ainda assim com uma exibição cheia de esforço e a coragem. Quanto à classificação, primeiro Futebol Clube do Porto com 34 pontos, segundo Barcelos 30, terceiro Olivarense com 29, quarto Sporting com 28, quinto Benfica 24, sexto Sporting Tomar com 21, sétimos Valongo e Hockey Clube de Braga com 18, nono Paço de Arcos com 17, décimo Sporting Marinhense e Juventude Viana com 10, décimo segundo Parede com 9, décimo terceiro Turquel com 4, décimo quarto Sanjoanense com 3 pontos. A próxima jornada realiza-se a 15 de janeiro. O Sporting Tomar vai deslocar-se ao reduto do Turquel. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.